Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de agosto de 2020, e eu começo o episódio com uma notícia triste. Neste final de semana, a companheira do meu pai, Dina Boccia de Paula, faleceu de Covid. Na verdade, o casal pegou Covid. Papai está bem, é lógico que uma situação que inspira cuidados, não só pela saúde física, mas também pela saúde emocional, pela perda. Mas a minha madrasta não resistiu. Agradeço imensamente a quem manifestou a solidariedade aí pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes. Eu tenho uma lição aqui que serve para todo mundo. Na verdade, não é uma lição unicamente da minha família, é uma lição de 94 mil famílias brasileiras. Não dá para brincar. Não dá para brincar, porque qualquer deslize, qualquer teimosia, qualquer pensamento irracional leva para um caminho que não é fácil. Não é fácil porque separa as pessoas de uma maneira atroz. Então, imagine você que, de repente, você já está ali com 80, 90 anos, você tem um companheiro da vida inteira, cada um vai para um lado, um não sabe como o outro está, um deles segue entubado, sem nenhum tipo de comunicação, ninguém pode estar próximo, essa pessoa falece sozinha, sem ninguém, sem nenhum rosto amigo por perto, né? O companheiro está sem ter notícia nenhuma. Quando chega a notícia, o velório é com o caixão fechado, não pode ter velório. Então, é um caminho estupidamente doloroso. Esse vírus é perverso pela maneira em que ele afasta a gente nesses momentos mais dramáticos. E basta um deslize. Essa é a coisa que é mais difícil, talvez, da gente. Talvez seja o maior calcanhar de Aquiles da humanidade. Não seja falta de vacina, não seja falta do sistema imunológico, seja falta de juízo, né? Em algum momento alguém deslizou. Não é hora de tentar entender exatamente aonde, quem errou, quando, mas isso foi um erro. Algum erro pequeno, abrir a porta para quem você achou que não faz mal, é a manicure, é o cabeleireiro, seja quem for, é um deslize e é uma tragédia muito difícil de assimilar. Ontem eu participei de um velório por Zoom, um velório de 2 horas, espero que vocês não tenham que recorrer a uma experiência dessas. É de rasgar o coração, porque a gente fica roubado, não só da pessoa, mas também da possibilidade, né, de alguma maneira estar próximo. Então, portanto, se vocês têm aí alguém ainda relutante, recalcitrante, sei lá o que, com fé, imaginando que alguma coisa metafísica vai salvá-lo, pode dar consolo depois, mas não vai salvar ninguém. Mas, de qualquer maneira, agradeço imensamente o carinho. Desculpa, eu não costumo compartilhar histórias familiares ou pessoais, eu só estou compartilhando isso com vocês para ver, quem sabe, se isso vacina alguém ou se isso previne pelo menos uma tragédia, né? Porque não é simples. Imagina, os filhos dela moram fora do país. Um conseguiu vir para cá se arriscando imensamente, o outro não conseguiu vir para cá porque é praticamente impossível, né? Então, vejam bem que rumo as coisas tomam, né? E multiplica isso por 94 mil pessoas no Brasil inteiro. Bom, pois bem, e aí, pegando carona um pouco nessa questão de um deslize basta, eu estava ouvindo mais aquele podcast da Radiolab, que era justamente sobre histórias da gripe espanhola. O podcast tem inúmeras histórias, ouvi várias. Uma delas, de uma certa maneira, tem um pouco a ver aqui com o que a gente acabou de contar. Eles estão contando sobre Viena, na Áustria, né? Viena, na Áustria, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Viena era um lugar sofisticadíssimo, né? Se bem que Viena, ela tem um poder de atração estranho, porque no mesmo momento você tinha em Viena Stalin, Marx, Lenin, Trotsky, quem mais estava lá? E Hitler. Eu nunca podia ter caído um meteoro naquele. Bom, não caiu. Pois bem, mas Viena era também um centro de uma revolução artística. Quem gosta aqui do Gustav Klimt, Né? Quem não gosta, afinal, do Gustav Klimt, cara, é um sucesso. Né? Então, Viena estava passando por um movimento artístico muito interessante, chamado de secessão, secession, acho que é isso, em alemão, eu não lembro direito como é que escreve. Mas, bom, Viena estava bombando antes da Primeira Guerra Mundial. É, o que acontece é que, ao final da Primeira Guerra Mundial, como todos nós sabemos, vem a gripe espanhola. Mas antes disso acontecer, surge um talento novo em Viena. O talento se chama Egon Schiele. Vocês já devem ter visto alguns desenhos, algumas pinturas do Egon Schiele. É um trabalho muito forte, muito poderoso, às vezes um pouco polêmico, que trabalha com fragilidade, trabalha com nudez. Egon Schiele é muito bonito, eu acho que eu gosto muito mais do Egon Schiele do que do Klimt, na verdade. Mas o que eu não sabia é o seguinte: Egon Schiele era muito mais novo que o Gustav Klimt, novíssimo. Ele chega para o Klimt, que era um mestre na época, e fala: Klimt, o que você acha do meu trabalho? Você acha que eu tenho talento? E o Klimt teria respondido: você tem talento demais. Pois bem, Klimt, o Egon Schiele começa a fazer muito sucesso em Viena, ele se casa, a mulher engravida, e adivinha o que acontece em Viena? A gripe espanhola. A mulher dele, grávida de 6 meses, vai na mercearia, volta e traz, além de sei lá do que, batata e leite, não sei, traz o quê? O bendito vírus da influenza. Ela morre. Ela morre junto com o bebê. Egon Schiele desenha ela no leito de morte e no dia do enterro da mulher do Egon Schiele morre o próprio Egon Schiele, né? Então os dois morrem, um dos gênios mais promissores dessa geração de Viena morre com 28 anos, a mulher tinha 22. Gripe espanhola. A gente fica imaginando como teria sido esse século se a gente não tivesse perdido tanta gente boa também na gripe espanhola. E uma outra historinha aqui desse episódio do Radiolab toca num ponto que é extremamente interessante. Vamos ver se ele consegue de alguma maneira costurar aqui o radinho de hoje, né? Agosto, mês do desgosto. Né? O que acontece é o seguinte: em algum momento, lá atrás, há cento e poucos anos atrás, alguém com gripe, né, com influenza, com gripe, resfriado, entrou em contato com um pássaro que estava doente lá com vírus X. O que acontece? Esse cara que estava com gripe pegou o vírus do pássaro. O que acontece é que o vírus comum da gripe, o vírus influenza, ele, na verdade, ele funciona como um Lego. Ele é feito de uma sequência de 8 blocos. 8 blocos que se conectam. O vírus desse pássaro, por coincidência, também era feito de 8 blocos. O que acontece? Quando esse cara, uma pessoa, contraiu o vírus desse pássaro, se cruzaram, porque afinal eram duas infecções ao mesmo tempo, e trocaram informações. Dessa troca de informações que teria acontecido de uma maneira completamente improvável, nasce o vírus da gripe espanhola. Esse vírus da gripe espanhola, em que um infeliz pegou de uma ave, matou 100 milhões de pessoas e continuou matando ao longo dos últimos 100 anos, e a gripe que a gente tem. Aí o que acontece? A história não acaba. Como é que eles sabem disso? Porque geneticistas conseguem traçar a história provável da evolução genética, por exemplo, de um vírus. E tudo indica que foi isso que aconteceu há cento e poucos anos, esse acidente infeliz. Aí o que acontece? A coisa não para por aí, né? A gripe espanhola correndo pelo mundo. Em algum momento, alguém com a gripe espanhola se aproximou de um porco, que também estava doente com um desses vírus que tem efeito de 8 pernas, 8 blocos, né? O que acontece? O vírus infectou o porco, e aí, durante décadas, esse vírus foi sofrendo mutações, até que uma hora esse vírus que estava no porco, por nossa culpa inclusive, ele descobre uma maneira de infectar outro ser humano infeliz. E aí vem a gripe suína, vem o MERS, vem o... Na verdade, os últimos cento e tantos anos de pandemias, isso não inclui o coronavírus, tá? O coronavírus tem outra história, né? O coronavírus tem outra história, ele é um vírus diferente. Mas todos esses H1N1, H2N2, SARS, o diabo A4, Todos eles são desdobramentos de um encontro infeliz há cento e tantos anos. Vejam que coisa insana. E agora vejam o poder de que tamanho é um vírus. Um vírus é código. Um vírus consegue se reproduzir. Então, um vírus completamente invisível a olho nu, ele desenhou a história do século, levando inclusive o coitado da mulher do Egon Schiele e o Egon Schiele juntos. Uau! E falando nisso, tem um podcast em inglês que eu gosto bastante, que chama O Labirinto Moral, The Moral Maze, que ele tem um título bastante intrigante, que é com um ponto de interrogação, né? A morte da cidade? Como assim a morte da cidade? As cidades são tão resilientes. Mas o que ele está colocando aqui, ele traz um monte de gente para debater, e o debate é extremamente interessante, gente pró, gente a favor, é pancadaria. Isso é uma coisa que a gente no Brasil não consegue fazer, bons debates, não sei por quê. É uma questão cultural, a gente não é muito afeito a esse tipo de exposição. Né? Mas, pois bem, é um bom debate, e a questão é, será que não está na hora da gente reconsiderar as megacidades? Né? Se tem alguma coisa que caracteriza o último século é a urbanização. Eles começam falando, obviamente, de Londres, é um podcast inglês, e Londres, embora ela gere 12% do PIB da Inglaterra, ela também desvia muito recurso, ela consome muito recurso. Até que ponto as cidades são nosso bem ou nosso mal? Porque a cidade, que ao mesmo tempo é um motor de inovação, né, de tudo, de atividade econômica, de prosperidade, de invenção, de liberdades individuais, ela também se mostrou um prato cheio para a expansão de pandemias. Então, talvez aí, né, nas próximas décadas aí com o Covid, a gente tenha que, inclusive, repensar a maneira como a gente vive nas cidades. É um debate, eu não acabei de ouvir, vou acabar de ouvir ao longo do dia, mas é muito, muito interessante e muito oportuno. Tem uma história, eu vou falar agora tudo um pouco fora de ordem aqui. Não, tá bom, vamos tentar manter um pouco essa coesão. Tem um outro artigo aqui na Science Alert, tentando entender um pouco por que os humanos, né, a espécie humana surgiu e se diferenciou dos outros grandes primatas, etc. e tal. Aparentemente, o que os caras estão percebendo? Se você for prestar atenção no sistema imunológico humano e no sistema imunológico dos grandes primatas, em algum momento, há mais ou menos 600 mil anos atrás, teve uma divisão, uma mudança de rumo. Eu não vou entrar no detalhe porque é um negócio meio cabeludo. Tem a ver com a maneira como as células humanas são cobertas com açúcares, blá, 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 e como a gente, o sistema imunológico humano, também dos outros primatas, reconhece esses açúcares, reconhece o que é o próprio corpo ou não. Bom, tem a ver com a maneira como as células são cobertas. Em algum momento, há 600 mil anos atrás, tudo indica que uma mutação favoreceu os nossos ancestrais, tornando-os mais imunes a algum tipo de ameaça. Podia ser alguma coisa parecida com a malária. Vamos imaginar que tenha acontecido uma grande pandemia naquela época e, de repente, alguns dos nossos ancestrais tinham uma mutação que tornava ali a superfície das células um pouco diferente, um pouco mais resistente a essa ameaça, e o nosso sistema imunológico também, ao mesmo tempo, mais sensível a esse tipo de ameaça. Então, o que pode ter acontecido há 600 mil anos atrás é que uma mutação diante de uma ameaça massiva, ela mudou o nosso sistema imunológico. Ok, legal, salvou a pele da gente naquele momento, mas talvez isso tenha tido um custo. Talvez a gente seja suscetível a outras doenças hoje, porque lá atrás a gente foi salvo por conta de uma pandemia. Ou seja, um evento ameaçador teria mudado a nossa história imunológica. Isso pode ter criado caminho para Alzheimer, uma série de doenças degenerativas, mas é o preço que a gente pagou para chegar até aqui. Mas é muito interessante, de novo, um evento lá atrás, né, com desdobramentos que a gente não poderia prever. Falando em vírus em geral, tem dois artigos aqui bastante interessantes sobre como se prevenir do Covid. Dois deles dizem respeito a álcool gel, né? Um deles aqui já dizendo que o FDA, que é a Anvisa, A Vigilância Sanitária Americana está listando mais de 100 produtos do tipo álcool gel que não devem ser usados. Né? Por quê? Porque eles têm substâncias que podem ser tóxicas, que eles não funcionam como deveriam. Essa é uma notícia. Tem uma outra notícia interessante, que até tem um videozinho bonitinho. Ah, não, essa não tem vídeo. É, mas, de qualquer maneira, a questão é a seguinte. O que é melhor, álcool gel ou sabão? Né? 5 razões pelas quais álcool gel não é tão legal assim. 5, vamos ver se a minha memória está boa. A primeira delas é que, cara, é muito agressivo para a sua pele, ponto. Né? Como tem álcool, ele é muito agressivo com a sua pele resseca, e isso acaba fragilizando a sua pele contra outros tipos de doença. Segunda questão, como alguns desses álcool gel têm substâncias que são antibióticas, elas podem provocar o surgimento de superbugs, quer dizer, na tentativa de matar um bendito patógeno, né, ele acaba fortalecendo quem sobrevive. A terceira razão é que, na verdade, muitas vezes tem ingredientes ali que são tóxicos para você. Metanol, por exemplo. Quarta razão é que o álcool para realmente eliminar qualquer ameaça, ele tem que ficar 4 minutos na superfície. Desculpa, você deixa sua mão em álcool por 4 minutos... acredito que não. E agora o quinto eu já não me lembro, mas acho que só esses já me bastam. Mas o que acontece é que sabão é melhor, simples assim. Sabão, lave as mãos com sabão. Claro que nem toda hora tem sabão, nem toda hora tem água. Mas a questão de confiar demais no álcool gel é ilusória. É ilusório e pode ser nocivo lavar as mãos com sabão ou eventualmente usar luva. Né? É o que eu fiz quando levei meu pai num pronto-socorro. Né? Aliás, estou lembrando disso porque uma coisa que é especialmente angustiante é que quem pega Covid, se o cara é internado, é capaz que você nunca mais veja, você não consiga se despedir. Você imagina o cara entrando no túnel do horror, né? O túnel, aquele trem fantasma do parquinho, e você não vai estar junto, e você não, o cara vai sair do outro lado num saco plástico. Né? Então, por sorte, isso não aconteceu comigo. Né? Mas, bom, desculpa, estou só desabafando aqui. Mas o que eu fiquei preocupado? Eu fiquei. Então, cada vez que eu vejo alguém com algum tipo de sintoma aparente, eu falo, meu Deus do céu, vai começar o trem fantasma tudo de novo. Mas, de qualquer maneira, falando em evitar ou eliminar o vírus, eu já comentei aqui da promessa do ultravioleta. Obviamente, no Instagram, então, cada 5 coisas que eu vejo no Instagram, tem alguma maluquice com ultravioleta prometendo eliminar o coronavírus. Ou então coisas de bronze, dizendo que isso elimina o coronavírus instantaneamente. Bom, não. Hashtag, não, nem a pau. Juvenal, nada elimina instantaneamente. Imagina que você tem lá um chaveirinho de cobre ou de bronze que isso mata instantaneamente. Não. Né, testes, aliás, voltando para o programinha, para o episódio da Radiolab, uma das histórias é justamente sobre cobre. Observe que interessante. Décadas atrás surge nos Estados Unidos uma doença estranha, que as pessoas começam a morrer, que chama doença do legionário. Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil, não sei se tem. E é a doença provocada por uma bactéria. Essa bactéria, ela muitas vezes, ela infesta, ela se prolifera em ar-condicionado ou instalações hidráulicas de hospitais, né? E a questão é, bom, e agora como é que você faz? Essa bendita doença do legionário está se multiplicando, ninguém sabe o que fazer, o que faz, o que não faz. Bom, e aí um cara, um pesquisador, recebe um telefonema de um cara representando a indústria do cobre. O que acontece? A gente esqueceu uma lição milenar, há milênios. Na verdade, cobre foi um dos primeiros metais a ser de alguma maneira domesticado, vamos chamar assim, porque cobre é abundante e cobre você obtém de uma maneira fácil. Você pega uma pedra, né, um mineral que tem a cobre, esquenta um pouco, o cobre derrete, você coloca num molde, você fez uma adaga, você fez uma escultura, você fez um capacete. É lógico que cobre puro tem limitações. Né? Mas foi a primeira coisa que a gente conseguiu. Fazer aço é muito mais difícil, né? Porque o aço requer uma temperatura elevadíssima, controle do gás carbônico. Mas assim, cobre foi moleza. Né? O próximo passo foi latão e bronze, que são ligas à base de cobre. Pois bem, desde o tempo dos egípcios, os caras sabiam que coisas feitas de cobre, de alguma maneira, evitavam doenças. Por quê? Algum poder mágico? Para eles, talvez, na cabeça deles, talvez. Mas hoje a gente sabe que ligas de cobre têm elétrons dando sopa, indo para lá e para cá, felizes e contentes, loucos, né, para pular a cerca. E aí pousa ali uma bactéria ou mesmo um vírus em cima do cobre. O que acontece? Esse elétron, em algum momento, ele vai, oh, que beleza, né? A carne nova no pedaço, bum, pula a cerca, e isso desestabiliza essas formas de vida e acaba matando. Quanto tempo isso demora? Minutos, de novo. Então, a ideia é, quando esse cara do cobre ligou para esse profissional de saúde, esse pesquisador, a ideia foi, olha, por que que os hospitais não voltam a usar coisas de cobre, ou de latão, ou de bronze, seja o que for, né? E aí eles começaram a substituir manivelas, maçanetas, corrimãos, tira o aço inoxidável, tudo bem, o aço inoxidável é bonito, o aço inoxidável é fácil de limpar, ele não, em princípio, corrói, né? Ele não fica verde, não acontece nada, mas se você colocar latão ou bronze nessas coisas, mesmo assim a maçaneta, a alavanca da descarga do vaso sanitário, né? Então, esse cara conta que num hospital eles substituíram essas superfícies por cobre e reduziram em 40% a mortalidade, blá, 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 blá. Ou seja, cobre, a gente tinha esquecido do coitado do cobre, mas o cobre é bastante importante, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, não vá achar que se você tiver um chaveirinho de cobre, aquilo é, sei lá, o seu sabre de luz do Star Wars, porque nada, né? Não, isso é propaganda enganosa, ele não mata ninguém instantaneamente, ok? Ok. Isto posto, né? Vamos agora para outra questão que aparece no Instagram, que é a história do ultravioleta. Então tem um artigo aqui bastante interessante, este sim com um vídeo bonitinho, mostrando empresas que estão criando soluções em luz ultravioleta para desinfectar ambientes. Vou repetir, desinfectar ambientes, não é para desinfectar você, né? Ele até mostra uma empresa lá que fez tipo um pórtico, você vai entrar num edifício, você passa por um pórtico e você toma um banho de luz ultravioleta com a esperança de que isso, né, torne você absolutamente estéril. É uma tolice, porque se você tiver na próxima respirada, o vírus que tiver no seu pulmão vai sair de novo, né? Se você estiver carregando vírus no seu pulmão, ou na sua garganta, ou no seu nariz, dane-se, vai continuar, não vai, isso é completamente inofensivo. Mas tem outra questão que é a seguinte, ultravioleta não faz bem. Ultravioleta não faz bem. Vou repetir, ultravioleta não faz, ultravioleta é muito, 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 muito nocivo. O que os cientistas costumam fazer é dividir o ultravioleta, tudo que está... Por que chama ultravioleta, né? Porque a gente olhar no arco-íris, tem lá vermelho, alaranjado, verde, sei lá o quê, e violeta. A frequência mais alta que a gente consegue enxergar é o violeta. Acima disso, a gente não enxerga mais, o olho não consegue ver, mas ela está lá. Então, tudo que passa do violeta é chamado de ultravioleta. Mas, assim, tudo que passa significa passa um pouquinho, passa meio, passa muito, passa muitíssimo, né? Então, assim, mais do que violeta é muito vago. Então, para não deixar tão vago, os cientistas costumam chamar o ultravioleta de, né, dividir em três categorias. Você tem o ultravioleta A, que é o UVA, você já deve ter visto em algum protetor solar ou em algum óculos, em algum par de óculos escuros. O UVA é o ultravioleta numa frequência mais tranquila. Aí depois tem o UVB e depois tem o UVC, ultravioleta C. Ultravioleta C é a frequência mais alta, é a mais poderosa, é a mais nociva. Tá? A nossa sorte é que a atmosfera terrestre bloqueia uma boa parte do ultravioleta, sobretudo o ultravioleta C. O que chega aqui na Terra, por isso que tem que passar protetor solar, etc. e tal, é ultravioleta A e B. O C não chega. O que acontece, que aí vem a questão interessante, como o ultravioleta não chega na superfície da Terra, as criaturas, as bactérias, nunca tiveram que se preocupar, porque não é um fator de seleção natural, certo? Ele praticamente inexiste aqui na Terra, né? Exceto quando você faz um buraco na camada de ozônio. Mas... de qualquer maneira, ele inexiste. Então, em princípio, os vírus, não, bactérias, etc., não desenvolveram defesas contra o UVC. Mas não só eles, a vida em geral, nem você conseguiu criar defesa nenhuma. Então, o UVC, ok, ele é nocivo para os vírus e para as bactérias? Sim, mas para a sua pele também. Nocivo de que maneira? Câncer. Simples assim, né? Ele penetra, bagunça o seu DNA e você pode ter algum tipo de melanoma. Então, portanto, qualquer solução de ultravioleta em que você se exponha não é uma boa solução, certo?
Certo.
Mas não, isso não impede que empresas criem, por exemplo, robôs ou máquinas que andem sozinhas por um quarto de hospital, iluminando tudo com ultravioleta C bastante intenso, justamente para esterilizar as coisas. Idem para aviões. Muito legal. Mas o próprio fabricante diz, isso não serve para sua casa, porque na sua casa, muito provavelmente, os germes que estão lá são os seus próprios germes. Certo? Né? E o custo é proibitivo. Então, lava a mão. É mais fácil, está tudo bem, continua lavando a mão, está ótimo, funciona. Mas, de qualquer maneira, isso não vai impedir que você veja anúncios completamente fantasiosos e mentirosos no Instagram, como não é novidade isso. Né? O que mais que tem aqui de interessante? Tem duas notícias aqui que me deixaram um pouco impressionados. Como é que a gente ficou tanto tempo sem saber? Né? Uma delas são espermatozoides. Sim, espermatozoides. Eu não sabia, mas a primeira vez que um espermatozoide foi visto na sua glória, né, na sua glória inquieta, foi no século XVII, 1670 e bolinha. 350 anos atrás, um maluco na Holanda tinha lá um microscópio e com alguma relutância resolveu olhar o seu esperma para ver, afinal, o que tinha ali dentro. E descobriu um monte de coisinhas nadando que nem umas loucas, né, desesperadas. Pois bem, o que ele viu? Provavelmente a imagem que você tem de um espermatozoide. Uma bolotinha na frente, né, parecendo um grãozinho de arroz, e um rabichinho balançando de lá para cá. Então, esse rabichinho balançando de lá para cá é o que faz o espermatozoide ir para frente. Né? Se tudo der certo, nasce você, nasço eu. Pois bem. Então, essa imagem de que o que propelia, o que movia o espermatozoide avante era um tipo de uma, como se fosse uma como é que chama, um rabo de peixe? Um rabo de peixe batendo, tu. Falsa. Durante 350 anos, a gente ficou com a imagem falsa. Na verdade, o que ele viu foi uma ilusão de ótica. O rabichinho lá, ele não fica batendo de um lado para o outro, que nem um cachorro alegre. Não, na verdade, o rabichinho é como se fosse um saca-rolha. E aí eles mostram um vídeo aqui, é um saca-rolha. E, imagina, você vê uma coisa girando em 360. Se você está olhando de cima, parece que ela está batendo de um lado para o outro, mas ela não está batendo, ela está girando como um saca-rolha. E não só a própria bolotinha na frente, ela é meio tortinha assim. Então, o coitado do a imagem é completamente diferente do que a gente imaginava. Deu um super trabalho para você, para os caras conseguirem visualizar, para entender isso, para ver isso em 3D, para criar um modelo matemático, um modelo físico de como é que esse cara vai para, porque que vai para frente, eu sou a prova, você é a prova. Certo? Certo. Está funcionando. Até quando a gente não imagina. Pois bem, a questão é que não era só um rabichinho, o negócio avança como se fosse um saca-rolha. Então, caso você tenha uma curiosidade um pouco elevada com relação a essas criaturinhas, vale a pena dar uma olhada. A segunda coisa que a gente não sabia, o cérebro humano tem uma... Tudo tem aqueles nomes bonitos no cérebro humano, né? Córtex, blá, blá, e tem uma coisa chamada cerebelo. O cerebelo, que em latim não quer dizer um cérebro bonito, quer dizer um cérebrozinho. Um cérebro pequenininho, porque se você pegar um cérebro, você não, nem eu também não estou interessado nisso, mas se alguém pegar um cérebro e né, dissecar o cérebro, tem lá uma bolotinha ali que é o cerebelo. Fala, olha aqui, tem um cérebro dentro do cérebro, que gracinha e tal. Mas o que os caras descobriram? Ninguém nunca tinha, de alguma maneira, tentado descobrir o quanto o cerebelo tem de sofisticação, que ele é importante, todo mundo sabia. Todo mundo sabe que o cerebelo é importante para várias coisas, coordenação, emoções, várias coisas. Mas eles imaginavam que, sei lá, era um cerebelo como outro qualquer. Mas acontece que, comparando mesmo com outros primatas próximos, o nosso cerebelo é proporcionalmente maior do que deveria ser. né? Ele tem uma maior como, se ele é tão pequeno. Aí que está a história. Como é que você... Ele é todo enrugadinho, certo? Como é que você desenrola esse bicho? Pois bem, usando técnicas avançadíssimas e blá, vai até toda a parte técnica que eu vou poupar vocês. Os caras descobriram que se você conseguir estender o cerebelo, ele é muito maior do que a gente imagina. Muito maior. É como se fosse uma folha. Imagina que você faz lá, pega uma massa de macarrão, né? E aí você estica essa massa 10 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Ele é gigante, é que ele é realmente muito enrugadinho, então ele é muito mais sofisticado do que a gente imaginava. Então o cerebelo não é tão pequenininho assim, ele é muito maior do que a gente imaginava, e eu fiquei pasmo. E já que eu falei de massa, eu vou dar o link aqui para uma série, para quem gosta de culinária, ou então, já que a gente falou de idosos, hoje para vovó, para quem tiver ascendência italiana, tem uma série no YouTube, se não me engano, chama Pasta Nannies ou Grand Nannies, alguma coisa assim. É uma produtora de vídeos que ela resolveu ir atrás daquelas nonas, daquelas avozinhas italianas, que tem aquelas receitas maravilhosas que elas aprenderam há gerações atrás, e ela vai atrás dessas velhinhas e mostra elas fazendo as receitas. E esse final de semana a gente viu uma nona numa ilha minúscula na ponta da Sicília, pasme, não estou brincando, na ponta da Sicília tem uma ilha, é a ilha da ilha, né? É a Ilília, é uma, que eu já esqueci o nome, óbvio, mas que ela faz canole, e ela faz na mão, e a velhinha deve ter 300 anos, eu não sei quantos anos tem a velhinha, mas ela faz tudo na mão, inclusive o canole, para quem nunca comeu canole, ele parece um, o que parece aquilo? É uma massa enroladinha num cilindro que é cheia de ricota, né? Mas esse cilindro, como é que ela faz para enrolar? Ela enrola em bambu, só que ela, velhota, ela corta o bambu, ela serra o bambu, ela limpa o bambu, e por que bambu? Porque na hora que você enrola o bambu e joga para fritar, o bambu não esquenta demais, a massa fica de uma consistência ideal e é fácil de tirar. E o que eu fiquei muito espantado é o vigor da velhinha, né, com as mãos ali amassando a massa, esticando a massa, cortando a massa. E eu fiquei pensando em alguns velhinhos mais próximos, inclusive o que a gente acabou de perder, que realmente talvez pela falta dessa atividade constante, desse trabalho braçal, acabam envelhecendo com um pouco menos de saúde. Então fica a dica para quem gosta de culinária, para quem tem herança italiana ou gosta de comida italiana, eu vou dar o link para vocês. Aliás, eu vou tentar encontrar, não sei se está online isso, ontem o Felipe Neto participou de um painel na Globo News, extremamente interessante, o menino me impressionou muito, eu nunca acompanhei muito o Felipe Neto, eu sou mais antigo do que ele, então por mais que ele se ache antigo, né, para mim ele era novidade, mas realmente o menino, ele assumiu um papel extremamente interessante de conscientização, de política, de engajamento, de envolvimento, é uma figura pública bastante interessante, eu vou dar o link para vocês, tá bom? Falando agora, mudando um pouquinho aqui, eu tenho comentado sobre esses movimentos de Black Lives Matter, de revisionismo da história, o último episódio eu contei da dificuldade da Espanha de lidar com a sua própria história, a Guerra Civil Espanhola, o franquismo, os mortos, né, desaparecidos, etc. e tal. Mas tem um artigo interessante na BBC, e vamos, né, convenhamos, a BBC é uma emissora inglesa, né, fazendo aí um pouco de autocrítica, o interior inglês, vamos pensar o interior inglês, mas que coisa idílica, né, aquelas mansões, o casarão, aquela vidinha tranquila, né, no interior do império, pois bem, império. Acontece que mesmo nessas cidades que estão longe dos grandes centros, longe da confusão, você encontra às vezes marcas ou vestígios, vamos chamar assim, vestígios embaraçosos do período colonial. Vamos nos lembrar que a Inglaterra já participou do tráfico de escravos. Então você está lá numa cidadezinha, aí tem uma estátua de um escravo acorrentado. Ou então a Inglaterra já foi uma potência colonialista. Então você vai numa outra cidadezinha e tem alguma relíquia qualquer que tiraram da Índia de uma maneira não muito defensável. E aí, eles contam justamente de um indiano que viu ali um quadro, uma relíquia, e falou, pera, como é que isso aqui veio parar aqui? Ah, não, isso foi durante o motim indiano. Ele falou, pera lá, motim indiano para você, para nós foi a nossa primeira guerra de independência. Então você percebe que mesmo nesses lugares que parecem assim, um sonho, né, uma Disneylândia, a coisa tem ainda vestígios da história que não são fáceis de lidar. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Isso é muito interessante, tem a ver com saúde. Eu lembro de ter comentado em algum episódio anterior do Radinho, no que eles chamavam de Forever Chemicals, né? Químicos para sempre. Né? Isso parece algum tipo de clube, né? na Universidade de São Paulo, Químicos para Sempre. Eu tive agora flashbacks do Instituto de Química da USP. Cada vez que eu ia lá visitar alguém, eu sentia cheiros estranhos, achava que eu ia cair morto em algum momento, mas acho que eu sou um pouco hipocondríaco, mas tudo bem. Forever Chemicals. Acontece que a indústria moderna descobriu algumas substâncias que são muito úteis, que elas evitam manchas, que elas fazem com que as embalagens duram mais, tal. Mas essas substâncias são tão boas, que elas não degradam nunca. Então tem uma série aqui que é chamada de PFA, que é perfluoroalcalil, blá, 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 algum nome daqueles bizarros de química orgânica. Os PFAs, no ambiente, eles duram 90 anos. 90 anos. Então você joga um negócio no lixo, ele vai ficar bonitinho ali 90 anos, não vai degradar, não vai acontecer nada. No seu corpinho, caso você tenha ingerido alguma daquelas substâncias, aquilo pode fazer ali confusão dentro de você por 2 a 8 anos. Aí você fala, bom, por que que eu ia comer PFA? Bom, então, essa é a pergunta, né? Porque, na verdade, quando você coloca pipoca no micro-ondas e aí você fica pasmo que a gordura, aquela gordura... Claro, é uma gordura, eu não vou fazer piada, porque aquilo, é que eu tenho um absoluto asco de pipoca de micro-ondas. Mas aquela gordura, por que que ela não manchou o lado de fora da embalagem? Por que que a embalagem não ficou gordurosa por fora? Porque a embalagem contém PFA. Então, quem consome pipoca de micro-ondas com uma certa frequência, tem índices de PFA no seu magnífico organismo, por um tempo absolutamente inominável. E isso faz um super estrago. Isso é cancerígeno, isso bagunça os seus hormônios, isso sacaneia a sua tireoide. Então, tem um artigo que é muito interessante, não é só PFA, tem uma outra substância chamada B de bola, BFA, que já estão começando a eliminar, por exemplo, de mamadeiras. Muitas mamadeiras de plástico continham BFA. O problema desses plásticos é que quando você esquenta, você aquece, né, você coloca um líquido, uma comida e você aquece, essa substância, tanto o BFA quanto o PFA, que estavam na embalagem ou no invólucro, ou no sei lá o que, na garrafa, elas contaminam o alimento. Daí para frente é só desgraça, tá? Então tem um artigo aqui bastante interessante, portanto, vamos tomar imenso cuidado. Aparentemente, de uns tempos para cá, como tem muita gente cozinhando em casa, é o nosso caso, espero que seja o seu caso, tá? Espero que você não esteja pedindo comida o tempo inteiro, né? Comida pré-processada. Quem tem comido em casa, os índices de PFA estão se reduzindo. Mas está aí uma daquelas inovações que a gente acaba descobrindo que é um tiro fabuloso no nosso próprio pé. O que mais que tem aqui? Eu acho que não vale a pena. Tem uma história, às vezes eu acho que o Elon Musk é tão carente, coitado, é carente mesmo, que ele precisa de atenção. Então, recentemente, sem nenhuma razão concreta, ele tuitou que as pirâmides do Egito tinham sido construídas por alienígenas, obviamente. Eu acho que ele assiste os mesmos canais que o Trump assiste, né? Provavelmente. Aí o que acontece, isso, o Egito nadou de braçadas, óbvio, o Egito, olha, vamos explicar, não é bem assim, né? Não é bem... Aí um personagem que é muito conhecido de quem se interessa por egiptologia, que é o Zahi Hawass, que foi ministro da cultura, da história, da cultura egípcia, é uma figura muito... visível em documentários, né? Um personagem muito interessante, ele usa um chapéu de Indiana Jones, ele falou, meu, mas esse cara é um completo imbecil, eu mesmo descobri, né, os túmulos e a cidade onde morava os egípcios que construíram as pirâmides, aquilo foi construído por egípcios, eles não eram escravos, eles eram assalariados, então, bom, mas eu acho que na verdade é o Elon Musk que estava carente, ele não virava notícia faz tempo, não tinha mais nenhum filho para colocar nome de louco, né? Então, é isso aí. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo interessante aqui na Neuroscience News, de novo sobre hábitos alimentares. O que acontece, todas as criaturas vivas têm algum tipo de reloginho interno, né? O ciclo circadiano, né? Que é aproximadamente um dia. Que normalmente, né, que eu sabia, é regulado por luz, né? O seu olho, por isso que É importante a gente, de noite, tirar a cara das telas, a gente acordar de manhã e olhar, né, o mundo lá fora, porque essas variações de luz, elas regulam o seu relógio. Mas não só isso. A regularidade das suas refeições também regula o seu relógio. Se você come em intervalos irregulares, isso joga o teu reloginho, coitado, surta, ele espana, você vai ficar obeso, você vai ter problemas. Mais uma dica aí de saúde, radinho em forma. O que mais que tem aqui? Falando em Egito, para quem gosta de Egito, eu vou dar um link para um vídeo em 360 no YouTube, onde você pode entrar dentro da Grande Pirâmide de Giza. Tá bom? Em 360, eu não sei se vocês já foram para lá, se vocês entraram. Eu não quis entrar, porque eu não tenho um fascínio muito grande por lugares muito fechados e estreitos. Não. Vamos colocar aí na lista das coisas que eu evito de uma maneira instintiva. Mas se você quiser ver ali o vídeo, é muito interessante. Falando de novo em modus vivendi, né, em hábitos de vida, eu estou especialmente, sei lá, talvez atento a isso justamente por ver idosos que de repente acabam desenvolvendo uma série de comorbidades e acabam falecendo de Covid por causa das comorbidades, justamente porque não tinham hábitos saudáveis. Então, aqui uma lista comprovada, medicina, blá, 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 testes, Conferência Internacional de Alzheimer. Se você quiser evitar Alzheimer, meu caro, algumas coisas ajudam. Pressão sanguínea decente. Olha que interessante, prestar atenção na sua perda de audição e começar imediatamente a usar aparelhos. O que mais? Evitar poluição, evitar fumaça de cigarro, evitar bater a cabeça. Bom, já é um bom começo. Evitar excesso de álcool, parar de fumar. Educação faz diferença. Quanto mais você se educou, menor a sua chance de você desenvolver demência. Levar uma vida ativa até a meia-idade e, se possível, mais além. E reduzir a obesidade e diabetes. Tudo isso para salvar você da demência. Quem sabe vai ter um 13º fator aqui, que é ouvir o radinho todo dia. Se eu durar tanto assim, também tem essa, né? O que mais que tem? Eu tinha contado outro dia um artigo sobre o que, que era. Sobre como a questão da sexualidade era vista em diferentes culturas, não tinha? Para quem gosta de... Tem uma história bem bacana aqui, muito exótica, no New York Times. É um príncipe indiano. Príncipe. A Índia, antes da Índia virar uma república, a Índia era um conjunto insano de reinados, principados, uma coisa de louco. Né? Todos com aqueles nomes complicadíssimos, aquelas coisas riquíssimas. Né? Bom, a Índia tinha disso. Tá? E aqui ele conta de um dos últimos príncipes que estava numa dessas famílias. É lógico, a Índia virou uma república, você já não tem mais esses títulos nobiliárquicos, mas muitos desses caras ainda tinham muita grana e viviam de uma maneira bastante nababesca, ou principesca, vamos dizer assim. E aí ele conta de um desses príncipes que descobriu, Príncipe Manvendra, chama Príncipe Manvendra. Ele é do antigo reino de Rajpipla. Ok, Rajpipla. Pois bem, o príncipe Manvendra Singh Gohil, ele descobriu com o tempo que, veja bem, ele até casou com uma moça, mas não é bem por aí. Bom, em algum momento ele saiu do armário com muita dificuldade, a família surtou, a família espanou, quando isso veio a público foram queimadas, pegaram efígies, ou seja, imagens dele, botaram fogo. O cara realmente foi execrado, a família abandonou, mas ele se tornou um ativista dos direitos LGBT, whatever, né, na Índia. É um personagem interessantíssimo. Mas a questão é, eu não tinha dito que a Índia tinha lá o terceiro gênero? Pois bem, a questão é que, não podemos nos esquecer, já que a gente falou do colonialismo inglês, quando os ingleses colonizaram a Índia, homossexualismo foi completamente banido, proibido, etc, etc, etc. Não está aí mais uma herança infeliz do colonialismo. Eu acho que... A história é muito legal. Acho que vale a pena dar uma olhada. E agora, acho que só para encerrar, uma história que sempre me intrigou, mas é que eu também me intrigo com umas coisas meio bizarras, mas a questão é a seguinte. Por que plantas são verdes? Bom, plantas são verdes porque elas devem provavelmente absorver toda a luz, menos a verde. Elas jogam a luz verde fora. A questão é, por que que elas jogam a luz verde fora? Por que que elas jogam fora essa frequência? Por que que elas não jogam fora essa azul? Por que que elas não jogam fora laranja? Sei lá, eu. Por que que, bom, em suma, os caras tinham uma certa suspeita do que poderia estar acontecendo, mas o artigo aqui, ele mostra que finalmente a gente conseguiu entender. E eu acho que a ideia interessantíssima. A questão é a seguinte: vamos imaginar que você quisesse fazer, olha, tá bom, tem planta aí, eu vou fazer sozinho alguma coisa que funciona na base da luz do sol. Então, o ideal é que isso absorva o máximo de energia possível, né? Que isso absorva as frequências que têm mais energia. Aí você começa a fazer ali e percebe, inclusive, que a faixa de frequências do verde tem energia pra caramba. Então tá bom, eu vou focar aqui nessa faixa de energia. O que acontece? Aí você tenta montar quimicamente ali alguma maluquice, cara, porque fotossíntese é um milagre. Ela realmente depende de uma série de pequenos milagres. Tem física quântica envolvida. Fotossíntese é um processo milagroso, tá bom? Só para explicar. Bom, aí você consegue imaginar, né, uma série de reações e tal, mas o que que você percebe? Agora você deixa ela afinadinha, né? Você fez um negócio que realmente funciona. Só que quando você tem uma planta exposta ao sol, o sol varia, tem hora que passa nuvem, tem hora que passa um passarinho, o passarinho pousa, alguma coisa faz sombra. Então, você não está trabalhando em condições constantes, a coisa fica flutuando o tempo inteiro, é mais luz, menos luz, mais luz, menos luz. Dependendo de como você constrói a sua maquininha perfeita, maravilhosa, ela vai surtar, porque quando ficar na sombra, ela vai parar de funcionar. Quando tiver luz demais, por alguma razão qualquer, ela pode, sei lá, esturricar. Então, tem um equilíbrio que você tem que introduzir aí. Como é que você introduz estabilidade? Como é que você faz uma maquininha que se comporte de uma maneira que consiga absorver os altos e baixos, tá? E aí, a conclusão que ele chega é que você tem que abrir mão de um pouco de eficiência. Você não pode trabalhar 100%, você joga fora um pouco, né, simplesmente para manter. Você inclusive abre a possibilidade de usar outras frequências que não oscilam tanto. Então você tem aí um sistema que acomoda. Imagina que você está tentando ficar de pé em cima de um barco. Não é fácil ficar de pé em cima do barco, porque o raio do barco não para, certo? Certo. Então a eficiência é sacrificada em nome da estabilidade. E o que acontece? A planta é verde porque, para manter essa estabilidade, ela devolve 10% da luz verde. Ela não devolve toda a luz verde. Ela devolve, senão é por isso que é verde escuro, né? Ela devolve uma fração do verde para não ficar muito instável. Aí o cara falou, nossa, que sensacional, o modelo matemático funciona e tal. Bom, outras criaturas, além de plantas, fazem fotossíntese, né? A fotossíntese foi uma invenção que aconteceu em lugares diferentes. Como é que é a fotossíntese das cianobactérias, ou de criaturas no fundo, no meio da água? E aí ele foi mudando as condições na equação para ver se o resultado era o mesmo e o modelo matemático funciona. Então, veja só, ao invés de pensar de uma maneira como se fosse um relógio suíço, de pensar como se um engenheiro convencional, ele usou justamente complexidade, sistemas dinâmicos não lineares, para ver que existe um sacrifício aí. Eu achei legal essa história, eu gostei bastante. Tem mais alguma coisa? Caríssimos, raríssimos, acho que é hoje, acho que é isso. Espero não ter sido, sei lá, né, não ter errado a mão na hora de tentar alertar todo mundo para o risco. É que, gente, não é fácil, né? Primeiro você olha o noticiário e fala, o número está estável. O número está estável significa que 1.000 pessoas por dia estão morrendo. Estável onde, cara pálida, né? Não tinha nem zero, o legal é zero, né? 1.000. E a segunda questão é a perspectiva pessoal, é você perceber o quanto isso pode ser traumático, quanto isso é difícil de qualquer pessoa assimilar, né? Então, agora confrontem tudo isso que deveria ser óbvio com a relativa estupidez com que muita gente está encarando essa história, fazendo festas clandestinas, saindo sem máscara, desrespeitando, promovendo encontros. É muito difícil imaginar Desculpa, que realmente eu nem sei o que pensar, mas a única questão é: cuidem-se, 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 a vida não tem volta. Caríssimos, caríssimos, um grande abraço e até amanhã.